Está iniciando Sala de Audiência. Este programa é produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. A apresentação desta edição, Elizabeth Maria Kirschke.
Olá, está começando Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje vamos falar sobre os casos de justiciamento no Brasil. A morte por espancamento de Fabiane Maria de Jesus, 33 anos, ocorrida em Guarujá, no litoral paulista, acendeu o alerta sobre os frequentes atos de intolerância registrados no país. Foi a 20ª vítima da chamada Justiça pelas Próprias Mãos neste ano. Pesquisa realizada em Porto Alegre aponta que 15,3% julgam a prática como aceitável e 6,5% como compreensível em razão da impunidade. A Segmento Pesquisas ouviu 400 moradores da capital de ambos os sexos, com idades entre 16 e 70 anos, de todas as faixas de renda e regiões da cidade. Para debater esses e outros assuntos relacionados ao tema, os nossos convidados são o coordenador-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Rodrigo Pugina, e a doutora em Psicologia Social e Institucional pela URGS e integrante do Centro de Referência em Direitos Humanos, Relações de Gênero e Sexualidade, Raquel da Silva Silveira. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Esses números apontados pela pesquisa, eles surpreendem, doutor Pugina?
Bom dia, doutora Elizabeth, doutora Raquel, também a produção do programa. Queria agradecer o convite, sempre com muito prazer que atendo os convites da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Creio que talvez surpreendam pelo fato de ser um número aquém do que eu imaginaria que teria, né? A gente percebe muito uma posição da sociedade em geral nessa lógica punitivista. Apavora nessas posições é que as pessoas entendem a punição, inclusive, por meio de uma situação que remeta à dor daquela pessoa, ou seja, a punição ainda, como se via na época dos próprios escritos do Michel Foucault, que é um clássico dessa temática, onde infligir a dor a alguém seria a punição adequada para determinado ato que a pessoa viesse a cometer. É muito preocupante, eu acho que a gente não pode aceitar qualquer ato de violência de alguma pessoa que se diz justiceira. De certa forma, não deixa de ser uma afronta também a todo o sistema de justiça, ao Estado democrático que a gente tem no nosso país. E acho que é de se preocupar porque estas pessoas não compreendem a própria lógica de um sistema de garantias existente no nosso país, porque elas ainda não se veem, às vezes, como possível personagem de eventual responsabilização que um dia as possa alcançar. Trazendo, por exemplo, para a própria questão da esfera prisional, muitas vezes as pessoas imaginam que nunca um familiar seu poderá acabar preso, então as pessoas que lá estão têm que sofrer o máximo possível e não adianta a mera punição, às vezes, emanada por parte de um magistrado. Porém, se essa pessoa se vê na condição de acusado ou mesmo tem algum familiar nessa condição, ela acaba, assim, querendo ter todas as garantias possíveis para se defender, o que é, obviamente, o mais correto. E na lógica dos direitos humanos, a gente ainda percebe que as pessoas não se dão conta que a defesa da garantia de um terceiro, mesmo que eventualmente possa, em algumas situações, ter algum cometimento de um ato delituoso, como ocorreu em uma ou outra situação, mas que não as permite que possam, na esfera privada, assumir essa postura de justiceira. Acho que é uma preocupação que toda a sociedade deve ter. Também acho que é importante a gente rediscutir que há uma crítica ao próprio sistema de justiça que a gente tem. Faça uma ressalva, por exemplo, que
é um descrédito às nossas instituições?
Eu acredito que sim, mas na visão dessas pessoas que imaginam que a punição ela deve ser física, ela deve advir de dor para aquela pessoa que praticou entre aspas, um mal a alguém. A própria a Escola Superior da Magistratura tem um núcleo de justiça restaurativa que eu acho que traz uma discussão sobre outras metodologias de justiça. O Poder Judiciário do nosso país tem trazido também muito a questão das conciliações ou outras metodologias de resolução de conflitos, porque de fato se percebe que de alguns anos para cá a população muitas vezes sequer tem feito registro, às vezes, na esfera da polícia judiciária, de algum ato que tenha sofrido de violência, porque não percebe o Estado lhe dando a proteção devida que, de alguma forma, assim espera, e que permearia diversos outros discursos, como o próprio descrédito, muitas vezes, com as instituições policiais, que têm algum envolvimento com o crime. Então, como é que eu vou denunciar para a própria polícia um ato de violência que eu sofri de um policial aqui nesse bairro de periferia onde eu moro? Então, é um ciclo vicioso que faz com que, muitas vezes, as pessoas acabem querendo assumir essa posição de justiceiro porque não confiam nas instituições estatais.
Doutora Raquel, e a psicologia social, como justifica esses comportamentos coletivos, até certa forma a gente poderia chamar de irracionais, em busca de vingança, sem apurar realmente a vinculação daquelas pessoas com um eventual fato criminoso?
Bom, então, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas, agradecendo o convite de participar desse debate tão importante, né? Então, eu vou retomar, antes de responder esses novos questionamentos com relação para a psicologia em especial, pensando se surpreendem ou se preocupam, né, os índices. Então, desses índices, eu diria que sim, eles preocupam muito, porque quando a gente soma os aceitáveis com as pessoas que disseram que eram compreensíveis, a gente tem um somatório de 21,8%, né? Então, é um percentual bastante elevado. E uma coisa que eu quero destacar, que a senhora também trouxe, né, é o perfil das pessoas entrevistadas, que há uma concentração depois, apesar de que passaram por todos, né, uma amostra representativa de todas as faixas etárias, classes sociais, há uma representatividade maior nos jovens, né, quem mais aceita, a pesquisa comprova que são jovens de 18 a 24 anos, e os homens são mais simpáticos a isso. E juventude e masculinidade é uma das coisas importantes para a gente. Então, eu venho de um centro que discute relações de gênero e sexualidade. É importante pensar que são os homens que vão sendo construídos na sua masculinidade a partir da virilidade da violência, né? Então, ela é algo bastante importante na constituição masculina. E o que chama atenção, na verdade, do linchamento, quer dizer, o linchamento ele é uma prática muito triste da experiência humana, né, para a gente poder pensar até, talvez, essas análises, né, de quando que eu tomo com as próprias mãos a decisão de resolver uma situação que eu acho injusta, mas eu faço um crime contra a humanidade, né, porque o linchamento, eu acho, logo que eu estava pensando sobre essa nossa discussão aqui, me veio o livro da Hannah Arendt discutir a questão do Holocausto, e ela dizendo, né, o Holocausto não foi um crime contra os judeus, quer dizer, foi um crime contra os judeus, né, mas ela vai dizer, isso é um crime contra a humanidade. Assim como a escravidão, e em especial a escravidão africana, foi um crime com relação ao povo negro, um linchamento é um crime com relação à pessoa humana. Então, quando a gente vai pensar, né, a irracionalidade e a psicologia social, a gente tem um livro clássico, né, que é do Gustavo Le Bon, sobre as multidões e as massas, né, a multidão e as massas, onde ele vai propor isso, né, a ideia de que na massa eu perderia, né, eu poderia me dissolver a minha identidade com os meus valores e tal, e ter um comportamento irracional.
Que justificaria. Muitas vezes também o comportamento nos estádios de futebol.
Né? Isso, como se fosse, né, teria um posicionamento, eu, não somente eu, né, eu representando a psicologia social institucional, né, a nossa psicologia da URGS, ela tem uma perspectiva crítica com relação, inclusive a esse posicionamento do Le Bon, de pensar que, não, o que caracteriza, o que nos caracteriza como humanos é a nossa racionalidade, né, e que a violência, acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, ela é um comportamento aprendido, não é algo inato, e que às vezes a gente ouve isso, né? Não, a violência é inata do ser humano, tá ali, por isso ela aflora, então, quando ela tá com um monte de gente, então ela vai lá e puxa essa vontade de punir pra sentir dor. O ser humano, na verdade, ele vai aprendendo a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções e com as experiências de vida a partir da relação que ele estabelece com as outras pessoas, né? Então, por isso é importante também a pergunta das instituições, da crença nas instituições e se elas estão menos legitimadas. Eu diria que, na verdade, nesse momento me parece que a gente tem... Porque os linchamentos, eles sempre existiram, não, né? Mas ele vem de um autor, né, do século XVIII, Link, né, como é que é o nome dele mesmo, primeiro nome, Charles Link, da Virgínia, em 1796, que vai cunhar essa ideia do linchamento e que ele vai ter esse caráter, né, o Michel Foucault no Vigiar e Punir, na verdade, ele vai remeter às práticas de um poder soberano quando tu, né, necessariamente impingia dor, né, o que não é mais nas sociedades democráticas de direito, a gente vai, então, responsabilizar as pessoas pelos seus atos delituosos, né, mas qualquer pessoa pode fazer um ato delituoso. A pergunta que me parece mais importante é a gente pensar assim, as instituições, não só as instituições públicas nesse sentido, né, que talvez seja o que a senhora está perguntando, né, a polícia, o direito, a magistratura, né, as instituições...
O sistema carcerário.
O sistema carcerário, né. E eu diria, quais são as instituições pelas quais a gente vai passando, porque, e antes a gente já comentava, né, antes em off, assim, o quanto a sociedade brasileira é uma sociedade violenta. A gente tem toda uma história, né, machista, escravocrata, hierárquica, oligárquica, que sempre foi violenta, né? Então, e me parece que a gente há nesse momento um enfraquecimento das relações da concepção política mesmo, da vida pública das pessoas. Política no sentido não partidário, mas no sentido das relações de poder, no sentido de pensar que eu sou responsável, né, que eu só existo na relação com o outro. E que me parece que, pela perspectiva da psicologia social, a gente pode perceber nessa necessidade. Porque não é qualquer outro que eu quero que morra, que eu digo, que bom que morreu espancado, né? Não é qualquer outro. São algumas pessoas. E a gente se sensibiliza, em a mídia mais ainda, com essa dona de casa.
Porque por ela mulher, não... Porque e porque ela casa, não tinha nenhuma
porque ela não tinha nenhuma vinculação.
Com o fato. Porque se tivesse uma vinculação, talvez...
As pessoas diriam...
Se fossem outros de aprovação.
Né? Bem feito, né? Então, assim, eu tomo na dimensão puramente individual, no não reconhecimento do outro. Né? Eu acho que essa é uma questão importante que a gente tem, de quando essas situações acontecem, né, uma fragilidade, sim, do laço social, talvez, a percepção do enfraquecimento das instituições, seja no sentido da representatividade do social. Porque eu não acho, né, que as instituições públicas, e principalmente da punição policial e judiciária, não haja. Não é verdade, os estudos vão mostrar que o judiciário é bastante punitivo, né, que o sistema carcerário viola direitos humanos, né? Então, e a gente tem o direito penal aí tentando defender os direitos humanos, né? Então, eu acho que a gente tem realmente uma preocupação social que a gente deve ter, né? Como é possível que 20% da população de Porto Alegre, numa amostra pequena, claro, né? A gente não pode dizer que é 20% mesmo de toda a população.
Doutora Raquel, justifique. Nós vamos continuar conversando sobre o assunto logo após um breve intervalo. Já voltamos.
Estamos apresentando Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERTE.